Oi, eu sou o João Vicente.
Eu sou o Emicida.
E eu sou o Chico Bosco.
E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o Papo de Segunda.
Papo de Segunda começando no dia de São Cosme e São Damião. E aqui estão comigo os meus santos. Eles que me cabem aqui, São João e São Francisco. Muito bem-vindos mais uma vez, hein?
Ah, obrigado por ter ajudado.
Já que não
aqui.
Tem Cosme e Damião.
É, já tá
mas
bom.
Mas tem um docinho aqui. Eu tô comovido com esse braço aí. Ó.
Esse pirulitão aí.
Para, Francisco!
Toda vez que você chega perto do João, quando você tá um metro dele, ele já dá enrijecido aqui.
Francisco, você fala demais do meu corpo, sabia?
João, não
mas
pode
é porque é minha obsessão.
Pode
na...
sim.
Não, suvaco TV pega mal pra caramba.
Soube, inclusive, que Jacques Cury... levantou não, 500 dólares, estava na capa do G1.
Ah.
Com um vídeo dela depilando o sovaco.
João, não dá pra ganhar um negócio aí?
Não sei, gente.
E quem tem aqui também é o meu santo. Ó, o santo forte tem ele, hein? Indicado ao Emmy Internacional.
Uma salva de palmas.
O Internacional Emicida está aqui, meu Brasil. Sim, sim, sim.
Eu tô pra ver quando ele for indicado pro prêmio de melhor médico do Brasil, né? Porque ele tá concorrendo a tudo que é prêmio agora, gente.
Ele vai ganhar o melhor queijo Minas e já é dele.
Esse queijo tá chegando. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, Brasil. Boa noite, João Vicente. Boa noite, Chico Bosco. Boa noite, Fábio Porchat. Boa noite, a senhora que nos assiste de casa. Hoje, um beijo no seu coração. É um prazer estar contigo em mais uma segunda-feira.
Ele tá querendo esse público AB45 mais feminino. E boa noite ao nosso convidado ilustre, professor, historiador, escritor e babalaô, Luiz Antônio Simas. Feliz Cosme Damião.
Boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Muito feliz Cosme Damião. O dia oficial de Cosme Damião é ontem, né? 26 de setembro. Ué? Paulo VI, o Papa. Isso. Na verdade, em 69, ele atrasou Cosme e Damião um dia.
Por quê, hein?
Porque 27 de setembro é dia de São Vicente de Paulo. Então, na Itália, o culto a São Vicente de Paulo é muito grande e ele achou que confundia com Cosme e Damião.
Fugiu da concorrência.
Fugiu da concorrência, botou Cosme e Damião para 26, mas a cultura popular ignorou completamente. Então, deixa continuou aí, sendo
como
dia
sempre,
27.
Né?
Como sempre.
Agora
saudade
o Ministério...
do Cosme e Damião.
Saudade. Vai, sai pro Portugal aí com um saquinho na mão, batendo de porta em porta.
Não, ele já tá na posição de,
não
do
tem.
Senhor que
aqui,
doa,
aqui,
né?
Aqui não vira do mesmo jeito, não. Precisa de um contingente de macumbeiro muito mais interessante do que o que tem aqui pra gente poder ter um Cosme e Damião de verdade mesmo, entendeu? Enfim, vou voltar logo menos. Aí a gente vai fazer o nosso fora de época.
Vem pra cá que eu tô cheio de guarda-chuvinha de chocolate pra dar pra você quando você chegar. Ó, o Ministério da Economia diz que estuda regulamentar competições de xadrez, sinuca, pôquer, jogos eletrônicos pra cobrar imposto, claro. Também tem uma comissão de deputados discutindo o marco regulatório dos jogos e a legalização dos jogos de azar. Cassinos, jogo do bicho, bingo. A proibição dos jogos de azar protege o cidadão da ruína e do vício ou só serve para fomentar a atividade ilegal? Porque parar, né, de fazer a fezinha ali, o pessoal não vai parar. O pessoal vai chegar ali pingando 15, vai ainda dar o dele.
Botando dor no viado, aquela velha coisa.
E picando a mula. Chega você lá na hashtag Papo de Segunda no GNT que a gente quer saber de você. O próximo livro do professor Simas é sobre a história cultural do jogo do bicho. Todo mundo sabe que jogar no bicho é proibido, mas se quiser, pode. E eu quero saber o que...
Todo mundo sabe, não. Zeca Pagodinho não sabe.
Descobriu outro dia, né?
Ficou chocado quando descobriu.
Eu também descobri recentemente, viu?
Achou que era normal, né? Eu achei também que a agiota era super tranquilo. Tive que fechar minha empresa agiota. Tava quebrando muita perna por aí. Mas eu quero saber o que, que isso quer dizer sobre o Brasil. Né? Se essas leis que podem, mas não podem, mas funcionam, não funcionam. Fala aí, se é um jogo do bicho, é representação do brasileiro?
Não sei se é a representação do brasileiro, mas eu acho que é muito difícil a gente contar uma certa história do Brasil e do Rio de Janeiro, sobretudo, sem o jogo do bicho. É meio complicado. E é curioso, porque o bicho ele surge como um jogo muito lúdico, né? O bicho está surgindo lá em 1892, um barão de Drummond, que era dono do zoológico do Rio de Janeiro, o zoológico estava meio mal das pernas e ele queria ganhar dinheiro, era um empresário. E aí um mexicano que trabalhava com ele sugeriu que ele adaptasse o jogo das flores, né, para ver se o zoológico tinha condições de melhorar. Então começa a fazer um sorteio, você chegava lá, comprava, né, 20 mil réis para ganhar lá 10 tostões. E todo dia se sorteava um dos bichos e o prêmio era rateado. Agora era um jogo lúdico, um jogo tranquilo. Mas ele foi proibido, ele começou a ser taxado como contravenção muito cedo, né? E eu acho que em larga medida, porque o bicho era jogo de pobre. E é impressionante, porque era um contexto em que a ludicidade do pobre, ela era atacada o tempo todo.
Ah, mas é até hoje, né?
Até hoje, até hoje.
Quando foi proibido?
O bicho já começa a ser reprimido logo depois mesmo de ter sido criado. Porque qual foi a ideia do Barão de Drummond? Ele começou a querer vender os bilhetes fora do zoológico. O zoológico em Vila Isabel, que aliás amanhã faz aniversário, 28 de setembro, aniversário do bairro Vila Isabel. E aí ele bota a banca, inclusive, para vender bilhetes na Rua do Ouvidor. E tinha muita loteria no Rio de Janeiro naquele tempo. Porra, apostava-se qualquer coisa que você possa imaginar, né? O Turf apaixonava as pessoas, o Derby Clube, muita loteria. E proibiram o bicho, começaram a criminalizar o bicho. Então a história da criminalização do jogo do bicho, ela vem lá mesmo no momento em que o jogo está começando a surgir e se populariza, né? E aí foi essa coisa toda. Mas essa coisa do Zeca Pagodinho eu entendo perfeitamente, porque a despeito do jogo do bicho ter virado uma contravenção, ele se entranhou na cultura da cidade de tal maneira, né, que as pessoas, as figuras mais respeitáveis do Rio de Janeiro apostavam no bicho.
Conta para quem está nos assistindo qual é a história do Zeca Pagodinho.
Não, o Zeca Pagodinho ficou muito surpreso ao descobrir que o jogo do bicho é ilegal. Mas é ilegal? Eu não sabia. Ele
não entrevista.
É, ficou estupefato. Eu tinha uma tia-avó, Dona Lita, absolutamente respeitável, estilo Marcha da Família com Deus, aquele negócio todo, tradicional família. Jogava no bicho.
Claro.
Mas você é a favor que o bicho seja liberado, que seja regulamentado?
Se eu sou a favor que o bicho seja... Eu não sei como é que é esse processo, porque é difícil. A lei é complicada, porque você diferencia jogo de azar, né, de outro tipo de jogo.
Jogo de habilidade.
De habilidade. O pôquer, por exemplo, é considerado jogo de habilidade.
Né? O xadrez, imagino também que seja.
Mas jogo de habilidade. O jogo de azar é aquele que você... Mas eu não acho que o bicho seja jogo de azar. Pô, porque o jogo do bicho é análise combinatória, pô. Você consegue dar uma aula de matemática explicando como é que se joga no bicho, né? Como é que você cerca ali o milhar, você tem a questão da dezena,
cercar
da centena.
O milhar.
Gente,
essa frase cercar
isso aí
o milhar
é matemática. E outra coisa, o jogo do bicho exige conhecimentos profundos sobre teoria do sonho, né?
É Freud?
É Freud. Então como é que é o jogo de azar? Não é chegar e vou apostar, não tem isso.
E já rendeu muito samba bom também, né?
Já rendeu muito samba bom. Já rendeu. Outro dia, o nosso querido morador de Vila Isabel, falecido Orlando Drummond, que fazia o seu peru, morreu. Na tarde em que ele morreu, deu peru na cabeça.
Ó, mentira!
Deu, no Para Todos, pode verificar.
Que
maravilha. Tem a internet aí, vocês botam.
Mas tem umas lógicas muito do meu sogro. Um dia sonhou com o urso voando. Jogou no quê? No burro, porque o urso não voa, né, João? Deu o burro. Deu
o... Esse teve interpretação.
É, tem que interpretar. Mas
já ganhou
no
bicho?
Tem toda uma lógica.
Já ganhou no bicho?
Pouco.
Pouco.
Né? Eu sou um sujeito que não tenho grandes habilidades para esse tipo de jogo, não. Mas o bicho não acho que seja jogo de azar, não.
Não, é?
Não, não. Bicho, não.
Ó, você não perguntou, mas eu vou falar. Eu sou completamente a favor.
Eu ia perguntar agora. Por que você é a favor?
Sou completo. Primeiro porque tem o lado que... O jogo do bicho representa muito da cultura do Rio de Janeiro e do Brasil, como disse o nosso professor Simas aqui. Eu vejo um lado romântico, um lado isso cultural do povo, e como tudo, como você mesmo disse, que é coisa de pobre, é reprimida. É um hábito do Brasil, né? É reprimir o que é do povo. Até porque, se você for pensar, O corrida de cavalo é liberado.
É.
Qual é a lógica?
Isso não tem lógica.
De corrida de cavalo ser liberado, e se a gente quiser falar de jogo de azar, é jogo de azar?
É, mas...
Completamente. Assim, é porque é jogo de rico e outro é jogo de pobre.
Mas já te ocorreu que se de repente liberam o bicho, perde a graça?
Pode ser.
Porque tem o Rio de Janeiro teve um bloco de carnaval chamado Chave de Ouro, que ele desfilava só na quarta-feira de cinzas, quando era proibido. A arquidiocese proibia, a polícia vinha, era um bloco ali do Engenho Novo, e o pau comia. Eles saíam para desfilar, porrada comia ali. Quando liberaram, o bloco acabou.
É que eu acho que
vai... falaram, não, mas a graça é ser proibido.
Acho que
a
vai perder um pouco do romance. Uma vez a gente falando sobre liberação de maconha aqui, eu disse assim... Maconha é proibido, mas a coisa mais fácil do mundo é achar maconha. Assim como o jogo do bicho é proibido, e a coisa mais fácil do mundo é achar um aranha, um apontador de jogo de bicho, em qualquer esquina do Rio de Janeiro. O que eu acho é que o bicho faz parte de uma engrenagem que não é interessante para muitas pessoas que ele seja liberado, porque ele tem ali um caminho de dinheiro que ele faz, que alimenta muita gente ali, que faz com que ele não seja interessante de ser liberado. Porque esse papel tá lá para os tiozões votarem há 20 anos. Você perguntar para qualquer bicheiro, você é a favor que o bicho seja liberado? Todos são.
São.
E todos lutam para isso. Porque para eles é importante que seja. E há um lobby fortíssimo para que não seja.
Lobby de quem?
Ah, eu não vou falar, porque senão eu apareço com a boca cheia de formiga ali. Não, mas eu acho que é isso. É lobby de quem se beneficia dessa engrenagem onde, bom, se você tem uma banca aqui, você tem que dar dinheiro pro fulano ali, que tem que dar dinheiro pro batalhão acolá, que tem que dar dinheiro pro delegado acolá.
Tem o arrego.
O arrego.
É direto.
É uma engrenagem muito grande, que não é... Por quê? Aí eu fui hoje procurar na internet, por que não libera? Lavagem de dinheiro, porque vai lavar dinheiro, é muito fácil lavar dinheiro. Todos os países do primeiro mundo têm jogo. E quando é auditado, e quando você tem o Estado em cima, aí você vai falar, não, mas o Brasil, tudo é diferente. Bom, mas aí já, você não legaliza uma coisa que já existe e não é legal.
O primeiro baque que o jogo do bicho tem, do ponto de vista mesmo da perda de receita, é início dos anos 70, quando se criou a loteria esportiva. A loteria esportiva é criada. Na época, o Brasil ganhou a Copa de 70, e aí três coisas surgiram importantíssimas para a cultura brasileira. Loteria esportiva, quichute... O quichute foi um tênis criado no embalo da seleção brasileira tricampeã. E a bola dente de leite, que era uma bola que fazia um sucesso extraordinário. O governo era o governo do Médici.
Claro.
Vem a loteria esportiva. Pô, o que é a loteria esportiva?
É um bicho.
É um bicho. E aí a arrecadação do jogo do bicho cai. Mas o bicho está entranhado na cultura. O Chico estava falando, o bicho está entranhado no samba. Né? Tem muito samba bom sobre o jogo do bicho, tem enredo de escola de samba sobre o jogo do bicho. Tá no imaginário.
Se é liberado, a gente resolvia a educação do Brasil. De imposto.
De bilhão que recebe.
A gente resolvia a saúde. Se a gente tivesse a liberação do jogo do bicho, auditado, obviamente, do jeito certinho.
Eu gostaria que você falasse mal da loteria esportiva. Eu devo a minha primeira moradia à loteria esportiva. Meu pai ganhou na loteria esportiva.
Olha
com
aí.
Paulinho da Viola. Ele comprou o seu primeiro apartamento com
a loteria esportiva.
Junto com o Paulinho.
Que bonito isso. Uhum. Mas a proibição do jogo do bicho, por exemplo, é sobre lucrar com o azar dos outros? Ou não tem muito a ver com isso?
É o que a gente está falando aqui. No momento em que você tem um monopólio dos jogos do Estado, evidentemente que é sobre quem está ganhando dinheiro, né? O Brasil, né, Simas, é um país que tem curiosidade, uma longa história de curiosidades institucionais. É um país cuja independência foi feita pelo príncipe da coroa. É um país cuja república foi um golpe para tornar o país o menos republicano possível. É um país que teve um general que fazia vista grossa para a tortura, que era chamado de liberal. E agora tem um ministro neoliberal que só pensa em aumentar imposto. Então, no fundo, o que está acontecendo é isso. É que esse governo é um fracasso retumbante na área
econômica. Você acha, Francisco?
Né?
Também não é assim.
É, tem que dar uma... vamos trabalhar, né? Teve a pandemia aí, tudo bem, mas é impressionante o fracasso do governo. O governo, mesmo com um congresso muito favorável, um congresso que nenhum partido de esquerda nunca teve um congresso tão favorável assim para votar as próprias pautas, né? Não conseguiu fazer nada. Está desesperado atrás de dinheiro, porque o apetite do Centrão é enorme, tem que sair um Auxílio Brasil aí. Então, os caras estão tentando olhar para algum lugar e tirar dinheiro, né? Basicamente, é aumentar imposto. E olha que eu sou a favor de aumentar imposto, de rico.
Mas você acha que o jogo devia ser liberado?
Fábio, eu tendo a ser a favor da máxima liberal de que o Estado só deve... delimitar a liberdade de alguém lá onde ela interferia na liberdade de outrem. Né? Isso aí, em geral, eu sou a favor. O Paulo Guedes, para fazer justiça a ele, numa conversa com a Damares sobre isso recentemente, ele soltou uma frase que eu achei simpática. Ele falou...
Bem liberal.
Bem liberal. Ele falou, pô, deixa o cara se fuder do jeito que quiser. Agora eu peço desculpas aos ouvidos mais sensíveis pelo jogo de palavras, de palavrões que eu vou fazer aqui, mas eu gosto dessa ideia, assim. Eu acho que Eu acho que o Estado deve desfoder os fudidos, então, com investimento público, com rede de seguridade social, com serviço, com acesso universal a serviços públicos de boa qualidade, e deixar os não fudidos se fuderem. Essa plataforma ganha meu voto. É como desfazer, desfuder os fudidos e os outros que se fudem.
Tem um detalhe. O jogo do,
tem meu voto.
O jogo aqui, ele é proibido no governo do Dutra. Né, o Dutra era casado com uma senhora, dona Santinha Dutra, dona Carmela Dutra.
Carmela Dutra.
É, dona Carmela, que tinha o apelido de Santinho, né? E dizem que era uma senhora que impunha respeito, chamava o Dutra de Eurico, né? Porque Eurico e tal, o Dutra ficava meio assustado. Mas dona Santinha, rapaz, ela tinha a defesa da moral.
Ela era católica ferrenha.
Então tinha uma liga ali de defesa da família, aí falam que um filho teve problema com o jogo e tal. Mas a gente não tem ideia hoje do impacto que foi a proibição, porque você tinha, por exemplo, cassino, empregava muito artista, empregava muito músico, empregava muito garçom, muita coisa.
Vai Porchat começou em cassino.
Cassino. Cassino em Bim. O Quitandinha, porra, o Dutra, se passasse por Petrópolis, matava o Dutra e jogava o Dutra lá de cima da serra. Porque o Quitandinha tinha sido inaugurado em grande estilo para ser o cassino dos ricaços, que iam para a serra jogar, não sei o que e tal. Proíbe o jogo. Né? O Cassino Niterói, onde hoje você tem ali o prédio da Universidade Federal Fluminense, Copacabana Palace, né? O Cassino da Urca, você imagina isso, gente, uma geração inteira de Carmen músicos Miranda. De baile, Carmen Miranda, show o tempo todo. Pô, então tinha uma economia ligada àquilo ali, que de uma hora para outra vem essa liga de defesa de não sei das quantas, de família, não sei o que e tal, para variar. Proíbe o jogo, para defender a tradicional família brasileira. Olha, se você vê na história do Brasil tudo o que foi feito para a defesa da tradicional família brasileira...
Ô, Emicida, chegou a minha atenção aqui um pequeno detalhe, que a senhora, sua mãe, dona Jacira, cuidava de uma barraca de jogo do bicho que você ajudava, Emicida. O que que... Você lembra se ela falava alguma coisa sobre a proibição? Como é que você viu o jogo do bicho na tua infância? Fala um pouco da sua experiência.
Lembro sim, mano. Lembro. E vou te falar, pra mim era muito divertido, porque enquanto a minha mãe cuidava da barraca, eu ficava brincando de recortar coisa nas páginas amarelas. Porque tinha um monte de páginas amarelas amontoadas lá no lugar onde ela ficava, e eu ficava brincando com as páginas amarelas. Sabe o que é legal de pensar nessa memória? A minha mãe, ela vivia entre o desemprego e o subemprego, ou alguma profissão precarizada já naquela época, sabe? Então, não tinha um espectro muito amplo de opções para que ela pudesse ganhar um dinheiro e sustentar os quatro filhos que ela tinha. Infelizmente, essa é a condição de muita gente até hoje no Brasil. O que aconteceu, e que eu acho interessante, o que eu acho interessante nessa discussão, né, quando o João lembrou a história do Zeca Pagodinho, e que pra mim ela é tão engraçada, porque de fato eu tomei conhecimento da proporção da ilegalidade do jogo do bicho muito recentemente. Naquela época, na nossa vida, era algo que simplesmente fazia parte da nossa rotina, fazia parte do imaginário, fazia parte do nosso dia a dia. De maneira que nunca foi nem mesmo um questionamento, um assunto, sabe? Então a minha mãe, ela foi convidada a trabalhar na barraquinha, e era uma coisa tão tranquila, é uma coisa tão parte de nós, que ela achou que era tão tranquilo que, pô, até levar meus filhos pra ficar lá em volta, sabe? Então, me parece que é mais uma daquelas situações onde você tem o Brasil real e o Brasil oficial dividido, sabe? E o Brasil oficial é esse que pô, o Simas acabou de mencionar, né? O Brasil oficial é esse Brasil da instituição política, o Brasil que está prezando pelos valores da família tradicional. E tem o Brasil real, né, mano? Que é o Brasil da calçada, que é o Brasil dessa instituição sagrada, que ela existe aquém do desejo de várias instituições. E eu acho que o jogo do bicho se encaixa nesse sentido. Sabe? Eu também não sei quais são os detalhes, o que acontece no momento em que uma atividade como o jogo do bicho é legalizada. De verdade, eu não tenho nenhuma opinião a respeito disso,
porque eu nunca li muito a respeito dessa parada. Agora, o que eu sei é, sendo ilegal ou não, o jogo faz parte da nossa realidade e não vai ser uma canetada que vai fazer ele desaparecer. Ele é parte da cultura brasileira.
Aí, chegou um tweet aqui, algumas pessoas comentando, a Pá Granada falou, não tem coisa mais zona norte do Rio do que o jogo do bicho. Inclusive, saudade de interpretar sonhos e ligar pra minha mãe jogar e tal. Mas aí o Guilherme Augusto, beleza, mas calma lá com a romantização do jogo do bicho. E os inúmeros casos de violência, assassinatos, esquecendo os homicídios e tentativas de disputa agora, pelo poder da família do Castor de Andrade. Por...
Agora, tem um detalhe que é o seguinte, as pessoas têm que entender uma coisa. O crime, né... isso é interessante. O jogo do bicho não é proibido porque era ligado ao crime. O crime se aproxima do jogo do bicho porque ele é proibido.
É isso aí.
Né? Então essa relação é inversa.
O mesmo vale para outras coisas.
E o mesmo vale para inúmeras outras coisas. Né? E tem um detalhe que é o seguinte, o jogo do bicho mergulha numa extremíssima violência, né? Não o jogo do bicho, mas o que circunda o jogo do bicho, o entorno do jogo do bicho, sobretudo quando o jogo do bicho, né? O jogo de você chegar na calçada, o apontador e não sei o que e tal, quando o jogo deixa, inclusive, de ser o grande negócio da turma que controla. Porque hoje, né, a turma que forma uma certa cúpula do jogo do bicho, o que menos interessa é o jogo mesmo. É aquela senhorinha que vai lá com seus R$2 e aposta, né, e faz isso, faz aquilo. Por quê? Porque, sobretudo, a partir dos anos 70... O jogo do bicho, ele se expande para uma série de outras atividades. E a partir dessa expansão para uma série de outras atividades, é que o jogo do bicho cada vez mais vai se entranhando, né, em atividades ilícitas. E você tem, de fato, no Rio de Janeiro, a gente teve duas guerras violentas de disputa por ponto do jogo do bicho. Né? Então, o que eu acho é que você constatar que há um ambiente marcado por essa violência que está vinculado a disputas que envolvem o jogo do bicho é uma coisa e tem que ser dita, concordo com o Twitter. Mas outra coisa é você estar falando, por exemplo, daquele porteiro que faz a sua fezinha no bicho. Outra coisa é você estar falando, por exemplo, daquele camarada que chega, toma cerveja no botequim, chega lá e joga no bicho. Outra coisa é falar daquela senhorinha que está precisando de um dinheirinho e ela conhece toda a técnica do jogo do bicho, porque o jogo do bicho você ganha. Você ganha. Você pode não ganhar muito dinheiro, mas se você souber cercar o jogo de todas as formas, você vai ganhar um dinheirinho ali. Então, existe uma cultura de rua, uma construção de sociabilidade que envolve o jogo do bicho, que está vinculada também à cultura de rua que envolve botequim, a cultura que envolve a roda de samba, a cultura que envolve o baile. É sociabilidade. É construção de sociabilidade urbana, né? Que, às vezes, pode ser muito incômodo para esse Brasil institucional. Porque esse Brasil institucional, ele parece que tem nojo, né, do Brasil real. Então, eu acho que uma dimensão não apaga a outra, porque a questão é complexa. Né? Não é uma questão de romantização do jogo do bicho, mas, ao mesmo tempo, não é também você dizer que como o jogo está ligado a contravenção, a isso ou aquilo, né? Então, aquele camarada, por exemplo, aquela senhorinha, aquele porteiro que aposta no bicho é um bandido, então você tem que ir lá, tem que prender o cara. Ou que o apontador do jogo do bicho, que sobrevive apontando o jogo, que bota comida na mesa de casa apontando o jogo, né?
Isso é humilhado.
Né? E aí o cara... Então, essa questão é complexa.
É isso que eu queria jogar na roda também. Mas é crime. Não pode.
Contravenção.
É proibido. É contravenção. A pessoa que está fazendo a apostinha dela ali não podia estar fazendo a apostinha dela.
Sim.
O moço que está ali apontando não podia estar apontando.
Não, mas não há dúvida que é crime, não há dúvida que é errado.
Mas as pessoas não consideram uma coisa que é errado, que a lei diz, é errado. O pessoal fala, pois é, mas eu vou fazer mesmo assim.
São dois sistemas diferentes, de novo, são dois sistemas conectados, mas diferentes. O sistema moral e o sistema legal.
Sim, lógico.
Todo sistema legal é, de alguma maneira, fundado em algum sistema moral. Normalmente, o sistema moral que funda o sistema legal é um sistema moral das classes dominantes. O Simas está falando sobre isso aqui o tempo todo, né? Agora, cada sujeito, cada indivíduo da cultura, não necessariamente, ao desobedecer uma lei, está desobedecendo o seu próprio senso moral, que não precisa concordar com a moralidade vigente e com a moralidade que deu suporte à estrutura legal. Se eu quiser usar drogas, por exemplo, é proibido. Estaria cometendo um crime. Não necessariamente eu vou estar me sentindo mal moralmente, porque eu não considero que a proibição das drogas produza benefício público. Então são duas coisas diferentes, né?
Hoje o que barra mesmo é a moralidade, o que barra esses jogos todos é a senhorinha, a dona Santinha, ela ainda permanece viva no imaginário, impedindo que católicos...
Eu acho que essa questão é complexa, porque o que a gente está falando, o que mais tem é jogo.
É.
Você chega numa lotérica da Caixa Econômica Federal, você tem 10 possibilidades de jogo ali. Né? Raspadinha de não sei de onde, raspadinha de não sei de onde, cena, quina, loto, você joga onde você quiser. Né? Então, o Estado, né, ele arrecada com jogo. Então, é interessante isso. O Felipe Magalhães, é uma dica para a turma que tem mais interesse nisso, é um historiador que tem um livro chamado Ganhou Leva, que é um livro que fala sobre a história do jogo do bicho, a criação do jogo do bicho. E ali ele vai em jornais de época, eu estou pesquisando isso também porque eu pretendo fazer esse trabalho sobre o jogo do bicho, e é interessante porque ele mostra como eram várias loterias, como o derby bombava, as pessoas apostando em cavalo, tinha jogo. O jogo do bicho é proibido porque foi a loteria do pobre. Tem uma vastíssima documentação ligada a isso. Ó, ali não pode. Né? Esse negócio aí do pobre tá lá na Rua do Ouvidor comprando bilhete, não sei o quê. O Estado republicano criminalizou a pobreza. Isso foi um projeto da República. É muito evidente. Você tem, em 1890, a aprovação de uma lei, né, ligada à vadiagem no Rio de Janeiro, que ela basicamente serviu para você perseguir sambista, ela serviu para você invadir terreiro de macumba, né? Ela serviu para você acabar com malta de capoeira.
Sempre bom lembrar que o samba era criminalizado, né?
Oh, então, como vadiagem.
Então, e o nome vadiagem é espetacular, né? O que é vadiagem? É um termo que se criou para você poder prender preto, prender gente pobre, e sem menor...
Isso é um projeto da República.
Claro. E é muito engraçado que o Emicida fez uma imagem muito boa do Brasil real e Brasil institucional, que eu acho muito bom. Quer dizer, o Brasil real é esse que pulsa nas ruas, o Brasil do funk, o Brasil do samba, o Brasil do jogo do bicho, é totalmente sufocado por esses que a gente vai conversar agora no próximo bloco, esses tiozões, né? Esses sujeitos que se pretendem europeus, suando debaixo das suas roupas horrorosas e falando, ah, isso é coisa de jogo de azar, cavalo é que é bacana. Aí você criminaliza o jogo do bicho que não faz mal a ninguém. De novo, concordo com o nosso amigo. Claro, por conta de não ser legalizado, criou-se uma aura ali violenta em volta dele. Mas qual o sentido, e eu vou comparar de novo, você proibiu um e não proibiu um que maltrata animal? É muito doido. É só porque um é de pobre e outro de rico.
O fato é que a gente chega no século XXI e o que o Brasil conquistou nos seus 5 séculos de formação é uma cultura popular gloriosa e nenhuma grande invenção institucional, tecnopolítica ou científica que a gente tem é a história desse Brasil, a revelia da oficialidade. Esse é que é o Brasil. Trunfo civilizatório é esse.
A coisa que o Brasil melhor faz é cultura popular, né? Sem dúvida nenhuma. E a coisa que o Brasil menos investe, menos se, né, o poder público, sei lá, os engravatados, eles tentam, de alguma maneira, sufocar, eles rejeitam completamente a melhor parte de nós.
E você, já que levantou do tiozão, é do tiozão que a gente vai falar.
E...
vamos falar da tiozãocracia.
Fábio,
Brasil
tu tá perto disso, sabia, Fábio?
Eu tô chegando
tu
lá,
tá,
né?
Chegando lá perto disso. Quase. Eu tô te vendo churrascando.
É.
Falando assim.
Como assim?
No meu tempo era diferente. Ele que era bom.
Ele sim. Eu lembro daquele time do Vasco, era Euler, Romário, Juninho. O Brasil é mesmo uma república de tiozões, não? Como é que você define? O que é tiozão? Voltamos com o Papo de Segunda e sábado passado o Museu de Arte do Rio de Janeiro inaugurou a exposição Crônicas Cariocas com curadoria dele, sim, Luiz Antônio Simas. Vamos ver as imagens de algumas obras aí para a gente perguntando do que se trata essa exposição, professor?
É a curadoria, eu sou um dos curadores, na verdade os dois curadores convidados são Dona Conceição Evaristo e eu.
Ah, olha, né?
E então... imagina a minha honra, a minha alegria de fazer esse trabalho com Dona Conceição.
O Wallace Pato ali, né, cara?
E o Marcelo e a Amanda Bonan do MAM, Marcelo Campos e Amanda Bonan, que são os curadores do MAM. A rigor, a exposição é uma exposição sobre as culturas de rua do Rio de Janeiro. Então, a gente tenta entender... tem jogo do bicho na exposição. Então, a gente tenta entender como é que a cidade ela construiu suas sociabilidades a partir da rua. Né? A partir da rua. Então, você tem ali o mercado, você passa pela feira, você passa pelo botequim, você passa pela birosca, você vai passar pela encruzilhada. É uma exposição que fala das umbandas do Rio de Janeiro, é uma exposição que fala de São Jorge, de São Sebastião, e com uma pegada muito vinculada também a uma certa cidade que é construída nos subúrbios do Rio de Janeiro. Né? Então, eu acho que é uma exposição que está com essa pegada de entender isso. Que cidade é essa que incessantemente construiu suas sociabilidades nas frestas, nas brechas do poder instituído muitas vezes e criou uma cultura de rua que é tão impactante e que eu acho que é o nosso grande marco civilizatório, né?
Muito legal, ótimo. Fiquei curiosíssimo de ver. Mas olha aqui, ó. Ontem a Islândia foi o primeiro país a eleger um parlamento majoritariamente feminino com 52% dos seus integrantes mulheres. Aqui no Brasil, a Câmara dos Deputados tem apenas 15. O doutor em economia, Pedro Fernando Neri, diz que vivemos numa república de tiozões, não só de homens, mas do estereótipo do tiozão. O brasileiro aprendeu que esse tipo tiozão é o político de verdade? Elege sempre os mesmos tipos? A tendência é rejeitar quem tem rosto novo, assim, novos projetos para o país. Opina lá na hashtag Papo de Segunda do GNT. O Hélio Santos é presidente do Instituto Brasileiro da Diversidade e falou com a gente sobre essa repetição de figuras e ideias no nosso cenário político. Vamos ver.
Nós fomos no passado uma república misógina e continuamos hoje a ser, sim, uma república de tiozões. Por que misógina? A política do Brasil, a política imperial, que vai da independência, 1822, até a proclamação da República, era oficialmente algo só dos tios. Mulheres estavam impedidas de votar. As pessoas escravizadas também. Votavam apenas homens com mais de 25 anos e com a renda mínima de 100 mil réis. Nos anos 30, a mulher para votar tinha de ser solteira ou viúva e trabalhando fora. As casadas só com autorização do senhor marido. As mulheres só conquistariam o direito pleno ao voto nos anos 40. E por que continua a ser uma república de tiozões? Nas últimas eleições, mesmo com a melhor marca da nossa história, elegemos apenas 77 deputadas federais. Ou seja, 85% da Câmara continua masculina. As fotos do nosso Congresso, elas são constrangedoras, porque elas não refletem as ruas. O economista e professor Mário Teodoro, da Universidade de Brasília, evidencia em seus estudos que a sociedade brasileira é viciada em desigualdade. Ela se alimenta e se retroalimenta de desigualdades para funcionar. É um vício, uma espécie de cocaína social sem a qual não se vive por aqui. Não se trata também só do problema geracional. Tem sido eleito, sim, alguns jovens, mas que ainda vivem no contexto da extinta Guerra Fria. Outros parecem estar no século XIX. Há fascistas, sim, que vestem jeans. Como eu sou espiritualista, às vezes eu brinco. Parece que alguns deles são seus bisavós escravistas reencarnados.
Muito bom. Esse termo tiozão crancia tá certo, senhor?
Termo interessante, tiozão crancia. É um termo interessante. Né? O tiozão. Tô lembrando de o Rolf Malungo, que ele tem um livro interessantíssimo sobre as sociabilidades do churrasco de esquina. Né? Ele trabalha com sociabilidade masculina, Rolf Malungo de Souza. E, rapaz, esse texto do tiozão tá me lembrando o trabalho dele o tempo todo. Né? É bem interessante esse troço, né? Aquele tiozão, aquela figura do churrasco de esquina, aquela instituição masculina, né? Que termina o futebol de domingo, aí param naquela esquina, começa o churrasco, aí vem as piadas do pior nível possível. A exacerbação da grosseria, do machismo, que ao mesmo tempo é acompanhado de uma certa simpatia, né? Do cara que é simpático, que aparentemente é boa praça e tal. É um termo interessante. Eu só acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado. Eu li, por exemplo, o texto do Pedro do Neri.
Do Neri.
Porque é complicado também a gente estabelecer uma simetria, né, que tem de um lado um Jair Bolsonaro, do outro lado. Nós estamos falando de uma experiência de fascismo, né, que não encontra simetria em outras figuras políticas, por exemplo. Então, você trabalha, o tiozão está encarnado na figura do Lula, o tiozão está encarnado na figura do Bolsonaro. Isso eu acho um pouco perigoso. né? Porque acho que não é por aí. Né? Nós estamos vivendo no Brasil a experiência de um governo de extrema-direita que é fascista. Então é complicado também a gente trabalhar essa ideia de que um é o tiozão, o outro também está o tiozão e tal.
Não só o tiozão, como a cracia também,
a
né?
A cracia, é.
Porque o problema não é etário. O problema, a questão não é a idade. É que o problema no Brasil, do sistema político, é que ele é feito para a perpetuação de castas.
Sim.
Isso sempre foi assim. O Hélio falou um pouco sobre isso. A gente poderia falar aqui longamente a história, não só republicana no Brasil, assim, o modo como a mentalidade democrática foi se instaurando no Brasil, encontrou todo tipo de resistência que você pode imaginar. A gente só teve sufrágio universal na Constituição de 88. O Brasil, na Primeira República, não tinha só censo pecuniário, ou seja, só poderiam votar pessoas com certas posses, né? Tinha censo literário também, então analfabetos não votavam. Analfabeto no Brasil, na virada do século XIX para o XX, era 80% da população brasileira. Então, assim, direitos positivos...
Em 2018 começaram a falar isso, né? Que em 2018 voltaram com essa conversa de que esses analfabetos, claro que de uma maneira metafórica...
O problema, eu acho que o que se está chamando de tiozão-cracia não tem nada a ver com idade.
Nada.
A questão são castas que se perpetuam no poder, e isso tem mais a ver com traços do nosso sistema político. O Brasil tinha que ter uma reforma política, né, que tornasse o parlamento verdadeiramente mais democrático, mais plural, que tivesse mais mulheres, mais pessoas negras, mais indígenas, mais pessoas jovens, pessoas velhas também. Não é uma questão de idade, a questão é que tudo no sistema político brasileiro converge para a perpetuação das mesmas pessoas. Então, quando você tinha financiamento empresarial ali é todo para caciques de partido que, por sua vez, financiavam aquelas lideranças que já estavam lá há muito tempo. Quando você passou agora para o fundo partidário, o modo do fundo, a proporção de distribuição, também favorece os grandes partidos e os seus caciques. Agora você tem essa aberração no Brasil, que são as emendas parlamentares. Isso é uma loucura, Fábio.
Isso é uma loucura.
Emenda
mesmo.
Parlamentar é um troço que não faz o menor sentido. Deputado federal não é deputado estadual. Deputado federal tem que debater os grandes temas nacionais. Tá? O cara tem que debater reforma administrativa, reforma tributária. O cara não tem que ganhar emenda de relator para poder fazer uma festa do boi. Nada contra a festa do boi. Não. Lá em, entendeu? Em Viçosa, velho. Isso é deputado estadual.
É,
pra que é isso? É pro cara ganhar um dinheiro e garantir a reeleição dele. Os caras agora queriam passar o distritão. O distritão. É uma loucura. Ia concentrar ainda mais. Então o problema é a perpetuação de
casta. O projeto é arcaico. Isso é que eu acho que é fundamental dizer. O Brasil é um país que em 1850 aprova uma lei de terras com o explícito objetivo de evitar o acesso à terra do ex-escravizado e do imigrante pobre que estava chegando. É um projeto de Estado. Porque muitas vezes a gente trabalha com a dimensão de que, ah, mas deu tudo errado no Brasil. Eu sou um que digo o seguinte, esse projeto arcaico é bem sucedido. Esse Brasil oficial, esse Brasil institucional, até hoje é um país que deu certo porque ele foi projetado para isso. Então, a gente precisa encarar que há um projeto que é realmente um projeto que se fundamenta na casta,
o Brasil é bem sucedido para o que ele foi
feito. Bem sucedido, evidente. O que, que deu errado? Quis distribuir renda? Não. Não distribuiu. Quis distribuir terra? Não. Não distribuiu. Né? É assim. O Brasil é um país, por exemplo, que a abolição da escravatura vem em 1888... E aí a República vem, e na primeira Constituição da República, você, como o Chico lembrou bem, você simplesmente chega e diz que o analfabeto não pode votar.
A República vem, né, para frear os ímpetos abolicionistas.
E é impressionante, por quê? Porque a República em nenhum momento é explícita em dizer o que ela queria, que era evitar que o negro votasse. Então qual é a alternativa que a República encontra? O voto do analfabeto está proibido. É o tempo todo, você vai construindo o tempo todo projetos que visam perpetuar uma casta no poder.
Você que tem uma frase...
É uma casta.
Você que tem uma frase que diz que o Brasil tem que dar errado.
Eu escrevi um texto uma vez, a pessoa não entendeu bem, eu falei, não, tem que dar errado nesse sentido. Porque esse projeto arcaico é bem sucedido, pô. Ele foi projetado para isso.
Adorei isso, eu nunca tinha pensado nesse ponto de vista. Ô, Emicida, a gente fala muito de tiozão, tiozão, o brasileiro é tiozão, mas não tem uns tiozão pra lá pra fora também, né? Uns tiozones, uns tiozax, sei lá. O Trump tem uma manada de tiozão também seguindo ele, não tem não? Ou essa coisa de tiozão é um patrimônio nosso?
Tem, mas eu queria fazer uma observação muito importante aqui enquanto paulistano do grupo.
Ah.
Eu venho de São Paulo, mano, eu sou da quebrada, e lá a expressão tio tem muitas variações, sabe? Então a gente tem, por exemplo, as três principais, né? Depois tem uma quarta também, que é tiozinho, o tio, tiozão e o tio Zex.
Que é isso?
Tá ligado? Tiozinho... É uma expressão que a gente usa com muito afeto. Então, por exemplo, quando eu chamei o Christian Duncan de tiozinho, é porque eu gosto do Christian Duncan. Sacou? Então, quando você se identifica com alguém, quando você quer cuidar de alguém, quer proteger alguém, ô, mano, não vai incomodar os tiozinhos, tá ligado? Ô, tiozinho, chega aí, tem o tiozinho. Tio, é qualquer um de nós. Uma conversa. E aí, tio, firmeza? Da hora, tamo junto, tio. É nós. E o tio abre pra uma ramificação que é o titio. Que aí você coloca até um pouquinho mais de amor, você fala, que isso, titio, não vai ligar nós. Entendeu? Tem isso aqui. Tiozão. Isso é muito sério que eu tô falando aqui, viu, João Vicente?
Eu tô
em São
amando.
Paulo, isso dá morte, viu?
E olha, isso vai estar no Instagram do GNT.
Se você coloca um tio desse no lugar errado... Ó, tiozão, aí a gente chega na expressão que a gente tá usando. Tem essa interpretação do tiozão, que eu acho que os caras pegou lá do comercial da Suquita antigo. Mas eu acho que o tiozão, ele tem uma conotação mais séria, que é tipo quando a coisa ficou pesada, mano. Quando ela engrossou. Que é tipo, você tem uma dúvida ali, ele vem no lugar do ponto de interrogação. No meio de uma treta, você fala, tá me tirando, tiozão? Entendeu? Tem isso aí. E a última... Que já é uma variação legal também, que é o tio Zex. Que isso é no meio do rolê, no meio da brincadeira, tá ligado? Aí você fala, tamo junto, tio Zex. Então eu só queria colocar essa observação aí, porque o tiozão com essa conotação não é uma unanimidade, nem mesmo no Brasil. Só queria fazer essa observação aqui. E essa é minha contribuição à pauta. Concordo com meus camaradas aqui, certo? Dois mestres que disseram aqui que não é uma questão de idade. Eu realmente concordo com isso. Acho que a gente não tá tratando aqui de idade, mas sim essa coisa de perpetuar no poder pessoas que muitas vezes já chegaram lá com ideias que são ultrapassadas, arcaicas e que jogam contra qualquer projeto de emancipação da maior parte da população do Brasil.
Sendo que recentemente a gente passou por essa experiência da nova política... Entrou muita gente jovem e não necessariamente jovem.
Não, e muita gente jovem que se comporta como tiozão.
Muito jovem conservador.
Eu li uma definição boa que é assim, tiozão é aquele que não consegue ter empatia pelo problema do outro. E é bom isso. Hein? Eu acho que quando a gente estava falando de cultura popular brasileira, do samba, do jogo do bicho, do funk, do futebol... do próprio brasileiro, do jeito... Isso, para mim, é o melhor do Brasil. O tiozão, não os 374 raças de São Paulo, mas o tiozão ua, com um atil no final, que é o carioca, tiozão ua, que é o tiozão carioca, que é como a gente usa aqui, é o pior do Brasil. É esse que a gente tava falando, que é o sujeito que quer ser um europeu ou um americano... Que copia o Trump, que é essa figura que eu acho que também que nós brasileiros temos aí um fetiche qualquer de querer que ele seja um pai pra gente. É essa gente que a gente deu de cara na votação do impeachment da Dilma.
Isso.
Esse dia, o Brasil parou, não por conta do impeachment, não só por conta do impeachment da Dilma, mas porque a gente deu de cara com aquelas pessoas que a gente não sabia quem era. E a gente tinha colocado eles lá. Então, aqueles sujeitos absolutamente horrendos, Uns até exaltando torturadores e depois vieram virar presidente. É, umas pessoas da pior categoria. É, acho que esses são os tiozões que eu acho que são o pior do Brasil. Que concordo com o que a gente está dizendo aqui, que não é sobre idade, até porque a gente tem políticos agora, até um prefeito aí, que eu não vou citar o nome, que também é um tiozão de 30 anos, sei lá. Mas, enfim, esse dia eu lembro de ter ficado muito impactado com aquelas pessoas, né, Chico? Era um negócio que se a gente olhava assim pra televisão e falava... Que...
Mas por ser...
Só dar outros quadros. Quando eu li também essa expressão tiozãocracia, o que me ocorreu também, que me veio à mente, foram cenas como, por exemplo, o jantar na casa do Naginarras, recente. Ali, de fato, as pessoas são mais velhas, mas não é porque são mais velhas. É porque é uma casta mesmo, aquela coisa, é exatamente o Brasil que o Sima está falando, né? Exatamente o projeto de modernização conservadora, não sei nem se dá para chamar modernização conservadora, acho que ali é só atraso conservador mesmo. Outra coisa, a posse do Temer, lembra? Que a gente vinha de um governo, há pouco o João estava falando de políticas do Estado brasileiro para a cultura. Eu participei do governo do PT, todo mundo sabe, na época do Juca Ferreira. O Ministério da Cultura, na época do Juca Ferreira, era um ministério que valorizava essa cultura brasileira que a gente estava falando aqui. Eu nunca esqueço, a primeira vez que eu entrei no Ministério da Cultura, eu subi no elevador, eu de terno, com o Álvaro Tucano, que é uma liderança indígena, que depois veio a se tornar meu amigo, uma das pessoas mais bonitas que eu já conheci no mundo. Subiu eu e um índio seminu, com as costas desse tamanho, um cocar, velho, que ia daqui até o teto. Eu falei, que foda que é esse Ministério da Cultura. Então, também o Brasil teve momentos institucionais grandes. Mas, quando Temer toma posse, todo mundo ficou muito espantado, porque só tinha homem branco de terno. Eu não gosto, em geral, da categoria homem branco, porque eu não gosto das categorias muito esquemáticas, assim. Nem todo homem branco é um homem branco. Mas ali, todos os homens brancos eram homens brancos.
Isso aqui é a tiozão que lutando pelos homens brancos para
fomentar
isso. Isso é um homem branco. É, luta pelo homem branco.
E é uma frase que define esse Brasil, que é a frase do Lampedusa no Leopardo. Né? O príncipe Falconieri, porra, contra a unificação da Itália, depois a Itália se unifica. Ele diz, às vezes você tem que mudar duas ou três coisas para que tudo permaneça da mesma maneira. Então é por isso que nós temos o português que proclamou a independência, o marechal monarquista que proclamou a república, a revolução de 30 contra as oligarquias foi feita pelas próprias oligarquias, o presidente da redemocratização no final da ditadura do Estado Novo foi ministro do Estado Novo, né? O primeiro presidente da redemocratização depois da ditadura militar foi presidente da Arena, na época senador biônico, tudo mais na época da própria ditadura militar. Né? Então, o cara, ele se adapta. Ele vai se adequando àquele tipo de coisa. Ó. Eu mudo. Por que você mudou? Porque é para tudo continuar da mesma maneira. Então, essa capacidade camaleônica, né, dessa casta é um negócio que é impressionante. Porque você não duvide, não. Se o vento vai para lá, o cara vai para lá.
Agora, a gente botou essa gente lá.
Sim.
Esses tiozão lá que a gente olhou e aqui você falou, nossa, a gente...
Eu votei em branco, Fábio.
É isso.
E aí os brancos ficaram lá perpetuando.
Agora... Mas, ao mesmo tempo, não é um pouco assustador que a gente não... Que o povo brasileiro, para usar... Povo brasileiro... Não consiga sair desse mesmo...
Muitas razões para isso. Seria difícil falar brevemente. Assim.
É. Fale brevemente. Disso,
parte de... Bom, por que a gente elegeu o Bolsonaro? Né? Parte disso é pelas contradições da nossa redemocratização. A nossa redemocratização obteve avanços. Nos nossos 20 anos de governo PSDB, PT, a gente conseguiu implementar uma boa parte da dimensão cidadã inclusiva da Carta de 88... Mas a gente não conseguiu fazer uma série de coisas que foram fermentando contradições na população brasileira. E não tem jeito, cara. Assim, se você não consegue uma sociedade sustentável, ela vai entrar em crise e vai procurar algum tipo de resposta que não está nos modelos vigentes. Né? Passou ali um mito, passou uma resposta. Assim, o populismo é o que sempre aparece na hora dessa crise, né, como uma resposta fácil e, no entanto, falsa. Né? Essa é uma das Uma das razões. Mas esse é um assunto muito...
A gente tinha que embarcar nisso durante um...
Vamos mudar esse terceiro bloco ali.
Pra falar sobre isso. Não, vamos passar pro terceiro bloco.
Não fala uma coisa dessa. Vamos. Acabou esse bloco?
Você não acha?
Eu não vou participar do terceiro, engraçado.
Você tem coisa?
Eu tenho coisa.
Você ficou
já
de...
Já falei com Isabela.
Não faz, não. Fica aqui pra gente bater um papinho, então que a gente ainda vem coisa boa.
Tá bom.
É, vem coisa boa no próximo bloco. Eu garanto que você vai se emocionar. Ou tu faz o tipo mais contido. Vocês consideram um blasé ou um emocionado? Berra lá na hashtag Papo de Segundo GNT. Antes de ir pro bloco, pro intervalo, eu queria mostrar o livro.
Eu ganhei, hein? Eu ganhei.
Ganhamos o livro. Luiz Antônio Simas lançou aqui, Maracanã, quando a cidade era terreiro. Olha aqui, que bonito esse livro. Olha que beleza. Tá aqui, eu ganhei hoje, então ainda não li. Isso aqui é a biografia do Maracanã?
Biografia do Maracanã. Beleza. Tem o Vasco da Gama aí. Vasco da Gama tá bem citado.
Aí sim, hein?
Tem só que aí desde a origem. Desde quando tudo. Quando da ideia à reformulação no.
Tem tudo. Tem o nascimento, vida, paixão e morte do velho Maracanã.
Bonito.
E aí mistura tudo, porque entra a macumba, entra o vendedor de mate, o vendedor de laranja, entra o cara que soltava pipa, entra o balão, né? Porque eu cresci no Maracanã, que quando acendia um balão, a gente ficava observando. Se o balão passasse pela marquise, vitória garantida, né? Se o balão lambesse, danou-se.
Você sabe que eu sou o futebol, né? Como você pode ver. Eu sou um homem do futebol, sempre fui. O que é a morte do Maracanã? Só porque, pra ele, que eu não sei o que é a morte do Maracanã.
O fato de terem derrubado o estádio velho, cometendo um crime, inclusive, contra o patrimônio histórico artístico nacional, porque a marquise era tombada. Uhum. O decreto de destombamento é criminoso, porque usaram um argumento estapafúrdio de que o que estava tombado ali era a atividade, a prática do futebol. Olha que é uma loucura. Então, você... E não é um livro que romantiza o velho Maracanã. O velho Maracanã era hostil para mulheres, né? O velho Maracanã era um estádio que tinha uma série de problemas, mas, ao mesmo tempo, ele foi um estádio que pensou, de certa maneira, de uma forma inclusiva, né? Ele não era igualitário.
Ele, mas não é mais, geral, né?
Não é, ele foi destruído e construiu-se uma arena que parece a arena de Kiev, na Ucrânia. Né? Aliás, o exemplar do Emicida está comigo, vou mandar para São Paulo o exemplar.
Manda para Kiev, que ele vem mais a Kiev do que aqui ao Brasil.
Por favor, Simas, manda. Antes vou já falar aqui, inclusive, vou aproveitar esse finzinho de bloco para dizer uma coisa importante. Eu tentei fazer até um lobby à Boca Pequena ali junto com a Isabela para preservar o Simas e ele só ir quando eu estivesse aí pessoalmente. Infelizmente, não consegui compor maioria.
Bom, mas se o Simas só viesse aqui quando você estivesse aqui, esse ia ser em 2006.
Ele não vinha. Ele não vinha, a verdade é essa.
Ainda sobre a questão do João, deixa eu constranger o Simas aqui rapidamente. Para mim, o Simas é hoje o mais importante intelectual brasileiro, defensor de um pensamento descolonizante no Brasil. E o que foi feito no Maracanã...
Onde
foi
que justamente, eu assino, Chico?
Não é? Foi justamente acabar com qualquer sentido antropológico da experiência de um estádio de futebol na construção da sociabilidade brasileira. E fizeram uma arena, que é como um aeroporto, é alguma coisa assim. A FIFA tem a sensibilidade antropológica, assim, zero. São instituições igual em qualquer lugar do mundo. Então foi realmente um crime.
É, tiraram do povo, Maracanã,
arquitetônico,
né?
Democrático, tudo. Antropológico, tudo. Eu me arrependo, cara, um dos poucos arrependimentos que eu tenho políticos, assim, de não ter me engajado com maior firmeza na época da destruição do Maracanã. Nunca apoiei, mas na época eu tinha uma coluna no Globo. Nunca escrevi uma coluna assim veementemente contra aquilo. Me arrependo.
E aí, deu no que deu. Parabéns. Parabéns.
Feito.
Fala lá na hashtag Brasil emocionado, que a gente está aqui emocionado pelo Maracanã, mas a gente já volta. E volta com o Papo de Segunda e com o professor Simas, esse botafoguense
escandaloso. Não fala dele assim!
Esse fuleiro ele todo. Ó, muita gente falando coisas bacanas aqui no Twitter.
Tá um programão hoje.
Hoje tá animado.
Quem falar que não, tá me...
Não, então tô gostando muito. A Clara Herrera que mandou aqui. Eu tenho vontade de lamber o cérebro do Chico.
Eu também. Eu já lambi outras partes.
Tô pensando na proposta, não sei se...
Deixa, Chico, deixa andar. Tem aqui o pessoal falando, esse tá sensacional, o livro que vocês ganham, mas os queijos do Cidola não saem. Bernardo de Souza.
Tá comentando. Hoje aqui. Eu e Fábio, a gente fez uma live falando de obra. Outra coisa.
Nada a ver,
E era só assim. É, a gente falando, vai terminar a obra, quem termina a obra? Ele fala assim, o queijo do vai chegar depois do queijo do Emicida.
É, já virou um acontecimento,
acontecimento.
Né? Que bom.
Quer dizer, o mal-caratismo do Emicida.
Puta quadro legal, puta programa legal, pra ficar trazendo polêmica aqui, meu, na frente da visita.
Ó, o pessoal falando que tá maravilhoso. Ah, tem gente querendo já fundar o fã-clube de Simas. Já tem gente falando
eu
aqui.
Eu sou presidente.
Já é um botafoguense, rapaz.
E gente já falando do nosso próximo assunto aqui, que é falar sobre emoção, sobre quer ver? Cadê aqui? Aqui, a Sara. Sara diz aqui, sou emocionada demais. Falar alto, chorar de emoção, tristeza, alegria, raiva, tudo acaba fazendo parte. Emociona até porque emociona. Achei essa frase. Emociona até porque emociona. E tem alguém que diz aqui também que não tem como... A Sandra. Impossível ser blasé no Brasil, confinada durante a pandemia com esse governo. Eu tô vestindo vítima de violência doméstica. Achei uma comparação incrível, né? É pesado, mas eu me identifiquei muito. Eu tô
nesse relacionamento abusivo também.
Ô, Fábio, você é emocionado ou você é blasé? Conta pra gente.
Eu sou. Eu sou os dois. Quando eu tenho uma coisa. Eu nem introduzi. Deixa eu introduzir aqui pra te responder. Porque circulou pelas redes. É a frase: gente, blasé cafona demais. Sejam emocionados. E a gente quer saber se você concorda. Porque pode falar que ama logo no primeiro encontro, tipo o Vicente. Chorar em filme, cantar junto no show, comemorar até vaga no estacionamento. Conter as emoções é autoproteção ou autossabotagem? Vale mais a pena ser um blasé ou um emocionado? É isso que a gente quer que você esperneie aí no hashtag Papo de Segundo no GNT. E te respondendo a tua pergunta, o que você tá rindo?
Eu gostei que você falou pra cá e você já...
Joguei pra cá.
Você jogou pra cá.
Vira deitada.
A Débora Coker da
televisão. Eu sou praticamente um Bob Fosse. Eu sinto que quando... Eu tenho uma proteção imediata, que é quando alguém fala alguma coisa pra mim de... Fábio, deu errado. A minha reação não tem importância, vamos resolver, como é que é isso? Eu não demonstro nenhum momento desespero, uma sensação de que eu tenho que ser forte, eu não posso demonstrar nenhum tipo de problema. Então qualquer coisa que assim, bater o carro, lógico, a gente vai lá resolver isso, vamos agora.
Que não tem nada a ver com ser blasé.
Não tem nada a ver com ser blasé.
Mas tem um quê de não sentir, de não se emocionar.
Mas isso não é blasé.
Não vou deixar isso bater, não é blasé.
Você é super emocionado, Fábio. Você é a pessoa emocionadérrima.
Emocionadérrima,
Fábio, que loucura.
Como é que é isso?
Faltou atrás. Você, Fábio, sou mais emocionada que existe
como
no mundo.
Como é que emocionada?
A coisa mais bonita em você é essa.
Sou emocionado?
Você é emocionado. Você vê as coisas, você olha uma coisa, chega num lugar, você fala, ô, legal esse lugar. É só um restaurante que você tá vendo pelo...
Ah, entendi.
Você se emociona com as pequenas coisas da vida. Se interessa. Não se faz blasé.
Ah, isso sim.
Interessa pelas pessoas. Olha eu aqui falando bem de você. Quer saber. Inclusive enviar, por exemplo, conta essa história bastante, que me irrita muito. O Fábio, ele pega chato, né? Ele não, digo, chato do... E teve uma vez que a gente andando assim no México, e aí o cara falou assim... Ó, oh, João, ó, oh, o Fábio ali, não sei o quê, abordagem chata. Aí falou, vocês têm que ir na... Não sei aonde, comendo não sei o quê, deu um grito na rua, eu já em pânico, correndo. Ele falou, ele voltou e falou, mas por que comer lá? E eu chorando.
É impressionante, Fábio.
É porque eu quero saber. Não,
tá
entendi.
Certo? Não tô te criticando.
Eu tava levando o blasé, claro, tem o lado
você
blasé.
Você gosta da sua família, Fábio. Você aprecia sua mãe. Isso é coisa de gente emocionada.
Isso, não. Nenhuma pessoa blasé gosta da
família. Nenhuma pessoa blasé gosta da família. A gente odeia a nossa família. Você é a única pessoa.
É que eu tava levando o blasé no sentido de a primeira reação.
Você não leu a pauta.
Não. Tava levando o blasé no sentido de não ter emoção, de não me deixar levar pela emoção. Pelo momento.
O blasé é mais um descaso. O blasé é aquela coisa de que não é comigo e tal. Não, pelo que você falou, você vai lá e...
Não, mas é mentira, porque eu fico preocupado com aquilo, mas eu não gosto de demonstrar uma fragilidade emocional de cara.
Eu gosto de perder o controle, Fábio.
Eu perdi o controle.
Você não gosta de...
Minha vida tem sido... muito complicado.
Você tem esses sonhado com o quê?
Ah, eu tenho sonhado. Ontem eu sonhei que eu tava nadando num mar sem fim.
Então pô, joga no peixe.
É, eu vou jogar no viado. É bom ser feliz mesmo, é bom ser blasé, é bom ser feliz com o molejão. Gente, blasé é cafona ou é cool, Sirmas?
Ah, eu não faço a menor ideia. Eu acho... Eu tô pensando... Vocês estão falando... Eu tenho um vício da história que é terrível, né? Vocês estão falando isso, eu já estava pensando em Dom Pedro I e Dom Pedro II.
Como é que é isso?
Porque Dom Pedro I tinha fama de ser um intempestivo, um emocional, né? E fazia besteira pra cacete por causa disso. Aprontava horrores. Era um sujeito doido. E o filho, Dom Pedro II, você imagina aquela criança, o pai se manda, a criança fica com 5 anos aqui, órfã de mãe, nunca mais vê o pai porque ele vai para Portugal, morre em Portugal. E o Dom Pedro II, ele é treinado, ele é, aquilo não é nem educado, é adestrado, né, para não demonstrar sentimento nenhum.
Uhum.
Ele é adestrado para não ser o pai, né? Para conter emoção e não sei o que e tal. E aí diziam que o Dom Pedro II era aquela figura que o Vesúvio ia entrar em erupção do lado dele e ele contrito,
pá, né?
É, lá e tal, não sei o que. E treinado para ser esse tipo de coisa.
E o intelectual.
É, o intelectual que não pode demonstrar as suas emoções, que não pode perder o limite, que não pode ser um exacerbado e não sei o que e tal. Mas ele não era, porque o que dizem de Dom Pedro II é que, pelo contrário, ele foi um contido, né? Porque você imagina o que é você ser criado pela Câmara dos Deputados do Império, gente. Porra, pelo amor de Deus, você ser tutelado.
Eu não imagino, engraçado.
Nem imagina isso, né? Mas eu estava pensando nisso, porque um é o intempestivo, né? O sujeito que... Eu não sei. Né? Eu sou meio Fernando Pessoa. Fernando Pessoa dizia o seguinte, que ao meio-dia convém você ser ateu. Mas quando cai a noite, é importante acreditar em tudo, né? Então, de certa forma, eu acho que eu sou o sujeito, às vezes... Eu entro num estádio de futebol, por exemplo, eu perco completamente as estribeiras, né? Eu acho que é o lugar em que afora uma coisa exacerbada, que é um negócio mesmo que me preocupa, né? Eu já ouvi recomendações... Não dá para torcer.
Pelo Botafogo, né? Então, né?
Não, acho que
embora
meio-dia...
a torcida do Botafogo tenha uma certa...
Não, eu acho que meio-dia você pode ser blasé, mas à noite caindo convém que você se deixe levar pelas suas emoções.
Francisco, esse blasé tem um quê de querer dizer que você está...
Eu não gosto de gente blasé.
E eu não gosto também, não.
Eu não gosto. Eu acho arrogante. Acho que normalmente... Acho que costuma ser um traço de classe...
Isso que eu ia falar, o brasileiro tem muito... Sabe com quem você está falando?
É.
Tá, sabe quem
mandou? Rapidamente, minha avó adorava dizer uma frase. É o sujeito que é metido a limpar o cocô da galinha com a colher de prata.
Olha que beleza, é isso aí.
Esse sujeito, isso daí limpa cocô de galinha com colher de prata.
Minha avó adorava essa frase. Você acha que caga cheiroso.
Você vê que até para a gente usar as palavras, a gente usa um galicismo e um anglicismo. É blasé, cool.
É
um troço que vem, supostamente, de lugares superiores. Mas acho que, no fundo, é muita insegurança, viu, Fábio? Acho que, geralmente, a pessoa, assim...
Olha a cara do João ali.
Como é que eu vou defender o blasé?
Ei, vai.
É, porque eu já fui. E sou um pouco, às vezes. E eu acho que o blasé, a julgar por mim, é um grande... Começou. Vai.
Não, eu só queria botar um acréscimo aqui da fala do Chico, que a versão nacional do blasé é o cheio de 9 horas. Eu acho que o Gil Vicente se encaixa nessa categoria algumas vezes.
Cheio de 9 horas.
Cheio de 9 horas. Shade, com um CH. Não, mas o que eu acho que o blasé, e às vezes que eu me vi sendo blasé e me perguntei por que eu estava sendo, é um grande medroso, né? É o cara que tem medo de ser rejeitado. É um cara que tem medo de ser frustrado ou de demonstrar uma emoção e de alguma forma ser bloqueado. Então, eu acho que tem uma coisa...
Blasé analisado não vale. Blasé analisado não é blasé.
Mas você não concorda comigo que tem isso? Comigo sempre foi assim. E outro dia eu estava... Vou aproveitar para homenagear uma pessoa que eu amo muito, que é a Glória Pires, minha ex-sogra. E eu sempre vi isso nela. Glória Pires, ela é a maior atriz do Brasil, é famosa, rica, com filhos lindos, casada, não sei o quê. E eu sempre observei. Outro dia ela ganhou um Kikito como melhor atriz. Eu liguei para ela para parabenizar, ela estava chorando. Como é que pode? Eu nunca ganhei esse prêmio, nunca fui indicada, ganhei menção honrosa, mas é diferente. E eu achei tão bonito, isso é uma pessoa que já teve tudo, já ganhou todos os prêmios e ainda está comemorando. Isso faz dela ficar, isso faz dela viva, isso faz dela ter motivo para levantar da cama. É muito bonito quem não assumiu uma atitude cínica. É muito chato gente cínica, gente que está... Ah, sim, evidente que sim, mas por quê? É uma postura tristérrima, mas vou defender um pouco que a maioria das vezes essas pessoas, a maioria talvez não só a total das vezes, é uma pessoa com muita insegurança e com muito medo da rejeição. Então, e por isso que a gente é blasé às vezes. O cheio de 9 horas insensível do Emicida que já tá dormindo, que eu vi, que eu peguei aquela piscada longa que ele fez um... Tem um motivo que não sei se Freud, mas Lacan explica.
Tem um verso do Antônio Cícero que eu acho maravilhoso, um poema, que ele diz assim: adoro esse olhar blasé, que não só já viu tudo, como acha tudo meio déjà vu, mesmo antes de ver.
Ah, é bom.
É isso. Meu Deus.
Cidola, tem aquele fã que berra, canta, grita junto, tá lá. E também tem aquele fã que analisa a letra e fala: muito inteligente sua letra, Emicida. Entendi totalmente a crítica ali por trás, a camada que vem. Tem diferença desse fã? Tudo é fã, tudo cada um vê do jeito que é.
Não, claro que tem, mas inclusive esse cara aí que ele vai blazer no show, ele estabelece uma forma de desafio, assim, que eu fico olhando no olho dele e falo: você vai cantar, filha da puta. Eu fico olhando na bolinha do olho dele até ele se mexer ali, pular, fazer alguma coisa pra mostrar que ele tá vivo, sabe? Tem esse desafio aí. Eu queria também fazer uma acréscima fala do João Vicente, que tem gente que não é blasé, não, tem gente que é desatenta. Eu mesmo acho que às vezes eu sou mais desatento do que blasé.
Sabe que
eu
fico
aqui pensando, pá, com meus botões, entende, mano? Aí eu perco umas coisas, e não é por causa de uma falta da emoção, não, porque eu gosto de me derramar também. Eu acho que a música traz isso demais pra mim, assim, eu me emociono muito ouvindo música, sabe? Não é difícil me ver aí num cantinho aí, todo fungando aqui fundo, dizendo: meu Deus do céu, que poeta, que caneta, que beleza, sabe? Agora, pegando o negócio da sua fala, Fábio, tem uma parada que eu não entendia, sabia, no começo? Porque é o seguinte, eu escrevo letras grandes, as letras de rap, elas têm muita palavra, saca? E a canção, a forma como o brasileiro se relaciona com a canção... As músicas mais melódicas, que são a tradição maior na nossa tradição musical aqui, tem menos palavras. Então, o Brasil está mais relacionado com isso. No começo, eu demorei para entender que as pessoas gostavam de mim exatamente por causa desse ponto, sabia? Porque eu subia e cantava e eu via, por exemplo, eu ia tocar depois de um artista que tinha um repertório mais melódico. Aí esse cara cantava, todo mundo cantava as músicas junto com ele. O cara que vinha depois, todo mundo cantava as músicas junto com ele. Na hora que eu subia, as pessoas ficavam olhando e eu ficava pensando: caramba, mano, só minha música que as pessoas não cantam. Mas aí eu percebi uma coisa muito interessante com a evolução da carreira, que é o seguinte... As pessoas estavam prestando atenção na letra, elas não estavam indiferentes ao que estava sendo dito, saca? Que é uma coisa que desde das batalhas de improviso já acontecia, porque quando chegava o momento da batalha em si, as pessoas não cantavam, obviamente, porque era um improviso, era impossível de você acompanhar, mas tinha também uma coisa ali de parar... A energia do lugar do show, da festa, se transformava em outra e a plateia ficava estática, observando o que estava sendo dito. E aí, com a evolução da carreira, as multidões foram aumentando e essa atmosfera ela foi se mantendo, as pessoas pararem e observarem o que estava sendo dito, até o momento que a gente está agora, que aí as músicas já são mais conhecidas, as pessoas cantam junto. Mas é interessante, porque eu achava que o público do rap era meio blasé. Depois que eu fui entender que as pessoas estavam falando: caralho, louca essa ideia, hein, cuzão?
Eu quero observar uma coisa muito interessante que o Emicida acabou de dizer, que as pessoas não cantavam com ele porque estavam apreciando a genialidade dele. Muito bacana.
Eu quero indicado ao M Internacional, né, João?
Segundo,
é
eu quero dizer que foi muito engraçado que depois falei isso tudo, aí o Emicida começou a falar, a diretora Isabela, que me conhece há muitos anos, ela do nada, ela se desabafou e falou assim: você só é blasé com quem você não gosta. Do nada, no meu ponto.
Ela falou pra mim pra eu falar pra você e vazou, sabia?
Eu amei isso. E a outra coisa que...
São três coisas.
A terceira coisa foi a vez que eu conheci o Emicida, que foi quando Fiote, irmão dele, meu amigo, estava num show do Circo Voador, e Fiote mandou uma mensagem para mim dizendo: quer vir aqui no camarim conhecer o Leandro? Falei: quero. Fui lá, era muito fã dele realmente, descobri esse garoto, comprei disco quando tudo isso era mato. Entrei lá no camarim, cheguei e falei, e vou usar a técnica da sedução mais fácil, que é você botar a barriga pra cima e falar: sou teu fã, você é o maior do mundo, que homem, é incrível você é. E, dito feito, cheguei lá, beijei a mão, disse: ó mestre, ó guru, ó mestre Splinter do queijo, que alegria estar aqui na tua presença, você. Aí joga os nomes. Paula me falou muito de você para mostrar que a gente conhece a mesma pessoa. Aquelas, né, manual 1, 2, 3, e falei: pô, você demais. Pô, conheço aquela música, já citei as quatro músicas do disco antigo.
Fiz tudo certo.
Fiz tudo certo.
E a resposta? Ele
falou assim: valeu, boy. Em seguida, apontou para um cooler merda que tava no canto e falou: tem coca. E virou. E foi-se embora se abraçar com os amigos dele lá. Nunca mais olhou em minha face. Ah, tirou uma foto que eu implorei. Mandei outro dia para ele, mandei para ele a foto que a gente tirou a primeira vez. Falei: nem sabias tu que estava conhecendo o amor de tua vida. Mandei para ele. E esse é o homem que não é blasé, é desatento. Ah, por favor, Emicida, por favor.
João, que pessoa blasé oferece a coca?
Você queria se desvencilhar daquele branco?
Se você soubesse a guerra que era por um copinho de Coca-Cola na minha infância, você teria olhado essa Coca-Cola que foi oferecida como eu te amo.
Mas você sabe que na comédia, a comédia é muito vista por crítica com um olhar super blasé, como se nada daquilo importasse. De um modo geral,
nada importa.
A crítica gosta da comédia que não tem graça. É muito curioso isso acontece. Um dia saiu uma crítica do nosso filme Contrato Vitalício. Uma crítica maravilhosa. Quando eu li a crítica, eu falei: acabou. Esse filme vai ser um fracasso. Porque se a crítica gostou, o público... Não deu outra. A crítica adorou. E o público odiou, o público não achou a menor graça, o público não queria aquilo, por algum motivo. Então tem um olhar muito, assim, parece que a comédia, quando é... Porque tudo pode ser engraçado. Pum pode ser engraçado. Torta
o
na cara.
O pum do palhaço!
E fica muito preso a... E eu vi o Maqui falando sobre isso, que é: por que a crítica odeia tanto a comédia? Porque ela não, a comédia não precisa da crítica. Porque quando você faz uma piada, se o João ri, eu não preciso que você explique nada. Porque ele já riu.
Funcionou.
Eu já me fiz entender. Então, a crítica gosta da comédia que ninguém entende direito. Porque daí ela vem pra mostrar que ela lida, que ela tem a referência do antigo Jerry Lewis, que naquela época Peter Sellers. E aí ela explica pra você por que que isso é engraçado. E você mesmo fala: ah, entendi. Ah, então isso era engraçado.
Ou seja,
tá
no
bom.
Fundo é reserva de mercado.
Eu quero
é a mesma
dizer
razão
que eu
da emoção. É a mesma razão da emoção. É a mesma razão porque emoção também não é bem vista criticamente. Tem uma hegemonia da racionalidade na crítica. Se a gente ouve um repertório popular muito emotivo, Maiara e Maraíza, por exemplo, ou Roberto Carlos, anos 70, em geral, não, a crítica não gosta disso. Se riu, não é bom. Se chorou, também não é bom.
Olha aí.
Pela mesma razão.
Eu quero dizer que eu discordo, eu adoro os críticos, acho que os críticos fazem um trabalho maravilhoso. Continuem fazendo, continuem falando bem de mim. Obrigado.
Ô, Simas, você acha que a pandemia afetou a empolgação do brasileiro, a emoção do brasileiro? A gente ficou...
Não, emoção não. Eu acho que... É emoção não. que acontece? Depende muito, porque você pode ter uma exacerbação absoluta da emoção, mas que se manifeste de outras maneiras. Então, a pandemia... Eu não gosto muito, eu não consigo entender muito, pensar muito a pandemia a partir de uma padronização de comportamento.
Perfeito.
Porque acho que cada um vive esse horror de uma maneira. Né? Eu conheço gente, por exemplo, que começou a criar loucamente... Né? Aí você pensa assim, pô, o cara deve estar bem pra cacete, porque ele tá criando, tá fazendo tudo. E era a maneira do cara expressar ali que não tava bem coisa nenhuma, né? Que tava tudo uma porcaria. Né? Eu conheço gente, por exemplo, que mergulhou numa incapacidade criativa pesadíssima. Né? Eu conheço gente que, porra, quis quebrar a casa. Eu conheço gente que...
Que adorou. Contrário,
adorou. E que tá, já me falaram, por exemplo, que agora está em pânico porque vai ter que voltar à rua. Eu já ouvi isso, né? Eu agora estou em pânico, como é que eu vou sociabilizar de novo, não sei o quê. Eu acho que tem tudo. Mas, de toda maneira, afetou todo mundo, né?
Claro.
E definitivamente eu não sou daqueles adeptos da ideia de que, não, olha, tem um lado muito interessante, muito positivo e tal. É complicado. Né? A gente começar a buscar lado positivo dessa experiência de horror. E porque, vamos e venhamos, o Brasil caprichou, né?
Caprichou.
Ah, o Brasil, o Brasil caprichou. Porque não é só a pandemia, você realmente caprichou. Eu vou te dizer que, porra, é brincadeira, né? Pandemia, governo Jair Bolsonaro, essas coisas todas, ao mesmo tempo, meu amigo, é complicado. Então... Eu não vejo um... Eu acho que está todo mundo muito emocionado. As pessoas, por exemplo, estão falando muito do que vai acontecer no próximo carnaval. Né? Porque tem gente já projetando, por exemplo, o carnaval similar ao carnaval da gripe espanhola, né? Que é um delírio no Rio de Janeiro, uma coisa impressionante. E as pessoas zombando da morte, tanto que a fantasia mais utilizada foi de espanhola. Né? As pessoas, é lógico. Então, aquilo ali era o Nelson Rodrigues, era um sujeito obcecado com o Carnaval da Espanhola. Porra, o Nelson Cavaquinho quase morreu com a gripe espanhola, aí passou o resto da vida falando sobre a morte. Né? Tem quem defenda a ideia que a experiência de quase-morte fez isso com ele. E eu já vejo gente aí que está... Agora, pode acontecer de você chegar num carnaval e ser o carnaval mais desanimador que de todos os tempos. Mas está tudo muito exacerbado. Né? E o blasé, com toda sinceridade, o blasé nessa atual circunstância, você é blasé com o quê? Com a pandemia? Com esse governo que a gente tem no Brasil? Blasé? Não tem como. Não,
nem pode, né?
Não, nem pode. Você nem tem pode. Que ter cuidado para não ter uma síncope cardíaca.
Tem que ser histérico.
Porra, nós vivemos um momento histérico. Brasil vive não só um momento histórico, como um momento histérico.
É isso. Mas a gente chamou para opinar nesse debate um dos maiores emocionados desse Brasil! Ai, meu Deus! Eu não tô me segurando, tô até emocionado, eu tô indignado. Gil do Vigor, fala aí.
Eu já tentei não demonstrar minhas emoções durante muitas vezes na minha vida, inclusive porque tem a questão da sexualidade. Quando eu mais me solto, quando eu mais expresso as minhas emoções, eu acabava meio que soltando um pouquinho mais, né? Achando que havia dentro de mim. Então, durante muito tempo, eu tentei não demonstrar minhas emoções com medo de como as pessoas iriam lidar com aquilo. Então, algumas vezes eu tentei, mas nunca deu muito certo, não.
Já lavei os pratos, fiz arroz, tratei galinha e agora vou sair, não? Oxi, maninha! Ah!
Demonstrar emoção escolha da pessoa. Eu tenho calor humano. Aqui nos Estados Unidos as pessoas são bem blasé, né? Porque você quer que ela... Eu chego no lugar e digo, nossa, maravilhoso, maravilhoso, incrível, entendeu? E as pessoas aqui são mais contidas, tanto que até... falar um pouco mais baixo, para respeitar, porque são casos, por exemplo, com uma acústica enorme. Você fala do lugar, lá na faculdade o povo me ouve. Então, assim, eu acho que a gente precisa aprender um pouquinho também a respeitar o ambiente. Mas emoção, não demonstrar emoção, eu não acho que isso seja chique. Até porque eu adoro demonstrar um sentimento, filho, eu sou chique igual. Sou chique igual, né? Eu acho que o regozijo, ele é você conseguir ser feliz e demonstrar a sua felicidade para as pessoas. Porque a gente está feliz, se explodindo, mas não demonstra, sabe? Eu acho que o regozijo é botar para fora, é expressar essa alegria, entendeu?
Gil, um beijo pra você.
O Gil americano é mais contido.
Você viu isso?
Ele tá oitavas abaixo. É, ali,
tem,
né?
Tem que se emocionar, realmente.
Não, porque, por outro lado, o sujeito que é um comício também toda hora é complicado, né?
É pra prazer, Gil do Vigor.
Que é comício toda hora, porra. Aí...
Mas é porque o Gil tá na casa com...
Tá na casa com outras
pessoas. Vivendo junto. Ele tava mais quietinho, que ele não podia falar por causa da acústica, ele disse bem. Mas eu, por exemplo, uma coisa, o Vasco não me deixa me emocionar com o futebol mais.
Não.
Porque não comemora o gol do Vasco. Primeiro que o VAR vai tirar. Então eu já tenho ódio de comemorar um gol e depois ter que descomemorar. Isso já me deixa puto. Então sai gol, eu espero. O pessoal comemorando, eu falo, espera. E tem que esperar até recomeçar o jogo. E aí, assim, tá, Vasco tá ganhando. Não tô feliz. Porque aos 48 vai tomar um gol. Então eu vou assistindo já chateado, já irritadíssimo, vendo. E até quando eu não tô vendo o jogo, tá acompanhando na caceta da Globo, o Luiz Roberto não viu que saiu o gol do Cruzeiro, não viu que anularam do Vasco, falou que o Vasco ganhou. E eu tô pegava vendo no escrito. Vasco ganhou do Cruzeiro, coisa maravilhosa, Vasco ganhou do Cruzeiro. Uma hora depois, não, anularam o gol. Uma hora depois, que isso? Traz de volta a minha emoção. E eu tô do lado do botafoguense aqui, que ser Vasco é difícil, ser Botafogo é... Você tem que ser emoção, né?
E eu sou Botafogo e Império Serrano, né?
E...
Primeiro que é um compromisso com a dificuldade de você obter triunfo.
É um compromisso. Ele é um compromisso. Eu só ando de charrete. Eu não vou de carro, não.
Ah, mas em 58, né?
A gente recorta.
Mas a Galo...
Acho que o Silas se tornou historiador porque é botafoguense e imperiano.
Imperiano.
Onde aí que eu posso tem, ganhar?
Você deixa tem que recorrer
as
glórias, os triunfos. Não, mas eu já criei frases para justificar ser Botafogo. Ao Botafogo basta existir, né? E tal. Isso é uma questão existencial. Uma vez o cara tava me sacaneando, eu falei, é porque você não conhece a tragédia. O Botafogo flerta com a tragédia, mas eu sou no futebol, eu tenho uma relação com o futebol que eu tenho um certo cuidado. Ah. Que eu já exagerei muito na minha relação com o futebol.
É mesmo?
Já.
Já se emocionou.
Já a ponto de me tirar bastante do sério.
Ó, eu era assim também, eu quebrava
tem
coisa.
Tem coisa aí.
Tem coisa aí, dá pra investigar.
Bom, aqui a gente tem um vascaíno, um botafoguense, dois santistas, ou seja... Tá difícil a nossa situação atual aqui.
Eu não quis me meter na conversa por motivos de ausência de sadismo.
Deixa ele quietinho. Vamos terminar esse papo. Papo-luxo, terminamos.
Tá maluco.
Quero agradecer a todos os companheiros aí. Que uma coisa maravilhosa. Emicida, fique bem. Volte logo, Emicida. A gente te quer aqui.
Valeu meus camarada. Grande mestre Simas, valeu pela visita. Valeu, Chico. Valeu João.
Valeu, meu camarada.
Valeu, Bela.
Chico, João,
beijos. Ah, quero dar um recado que a gente esqueceu de dar na semana passada. Semana passada esquecemos de dar, combinamos no camarim. Foi aniversário de Flávia Lima, que trabalha com a gente aqui.
Ah, é verdade. No Papo.
Então, um beijo especial para... Flávia ali.
Um beijo especial. E um especialíssimo acima. Olha o professor Simas, pelo amor de Deus. Que coisa mais agradável.
Amanhã eu tô em sala às 7 horas da manhã, hein?
É mesmo?
Amanhã não, daqui a pouco,
né? Daqui a pouco, já. Obrigado, de verdade. Seja
tamo junto.
Quer mandar um recado pros alunos pra estarem lá
em casa? O que vai cair na prova?
Que já estejam dormindo.